Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania, apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
No programa de hoje, vamos conversar sobre as populações vulneráveis na pandemia, com o coordenador nacional do G10 das favelas, Gilson Rodrigues, e o presidente nacional da CUFA, Preto Zezé. A pandemia de Covid-19 aumentou a desigualdade social no país. Em meio às medidas de isolamento, mais de 220 mil pessoas vivem nas ruas do país sem acesso a recursos básicos. 6 mil famílias foram despejadas, enquanto mais de 10 milhões estão sem acesso regular à alimentação básica. O cenário mostra que no mar da pandemia, muitos brasileiros estão se afogando. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Gilson Rodrigues é presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis e coordenador nacional do G10 das Favelas, bloco de líderes de comunidades Brasil afora. É considerado o prefeito de Paraisópolis. É um dos vencedores do Prêmio Empreendedor Social do Ano em resposta à Covid-19. Preto Zezé, Francisco José Pereira de Lima, mais conhecido como Preto Zezé, é presidente da Central Única das Favelas, CUFA. É autor de dois livros, Selva de Pedra, A Fortaleza Noiada e Preto Zezé, Das Quadras para o Mundo. Em 1992, criou o movimento Cultura de Rua, um projeto que desencadeou uma rede que hoje agrega mais de 50 grupos formados a partir desse processo e mais de 200 espalhados pelo país. Seja bem-vindo, Gilson, ao nosso programa.
Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar a experiência das favelas. Salve ao Preto Zezé, sou da CUFA. Obrigado pela oportunidade.
Preto Zezé, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Opa, eu quero agradecer o convite aí de poder estar se reencontrando, conhecendo vocês, né? Primeiramente, reencontrando com o Gilson aí do G10. Nós estamos nessa batalha aí incansável e injusta, mas nós estamos aí, resistindo. Vamos que vamos.
Gilson, a pandemia de Covid-19 aumentou a desigualdade do país. Qual foi a resposta que a comunidade de Paraisópolis deu para superar este problema?
A pandemia, ela evidenciou uma realidade que já estava se agravando no último período. Apesar das favelas estar prosperando, estar se desenvolvendo e crescendo, ela evidenciou um conjunto de problemas que, a partir da pandemia, ele foi agravado. Nós temos falado que a realidade deste novo normal é de uma situação em que as pessoas têm tratado com normalidade o que é anormal há muito tempo. Então, a situação, ela é de absurdo, ela é de caos, ela é de descaso. Ela considera que mais de 13 milhões de pessoas vivendo em favelas não têm o direito de sequer ter políticas públicas para sobreviver numa situação de Covid. Então, diante de uma situação como essa, nós decidimos organizar a população, criar a nossa própria política pública para que a gente pudesse ter o direito de se salvar, porque sequer o direito de ser citados nos palanques, né, nas mesas, nas reuniões, nos comitês diversos, a gente tem ouvido falar sobre favela. Então, tem sido muito difícil. Então, aqui em Paraisópolis, e através dessa rede do G10, nós temos organizado um movimento chamado Presidente de Rua, porque nós entendemos que a melhor forma de ajudar a população nesse momento é ajudar num processo de organização, em que o morador seja agente da sua própria transformação. Porque se a política pública não chegar, nós vamos ter gente organizada lutando para salvar uns aos outros. Então, a cada 50 casas, temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. A grande maioria desses presidentes de rua são mulheres, além de cuidar da sua família, cuida de outras 50. Então, nesse momento em que a gente sente a ausência de uma liderança no Brasil que pudesse ajudar o país a conduzir essa crise, na falta de um presidente, nós temos aqui a cada 50 casas um presidente para cuidar de cada 50 famílias.
Essa foi uma das 12 medidas que foram criadas para combater o coronavírus. Você até foi estudar a gripe espanhola de 2018, como os grupos se organizavam na época, e trouxe essa experiência para o combate à maior crise sanitária que o país vive.
Sim, a gente foi olhar todas as metodologias que haviam ocorrido, né? Faltam registros de como a população se organizou. Você vai achar muita coisa como os médicos se organizaram, as prefeituras, mas a população, provavelmente naquela época, também ficou numa situação vulnerável. Então, nós fomos olhar experiências de países em que houve um grande processo de mobilização. Então, a gente viu experiências na Venezuela, viu experiências em Cuba, naquela época da gripe espanhola. Então, nós pensamos que a melhor forma realmente era organizar o povo e, para cada ação que tivesse um problema, achar uma solução. Então, na favela, fazer isolamento é praticamente impossível. São casas pequenas, com famílias numerosas, num espaço curto. Então, isso é impossível. Então, tínhamos que achar alternativas para isolar as pessoas e criamos as casas de acolhimento. Na favela, também, nós temos um problema que é o serviço de SAMU, de emergência, que não entra. Paraisópolis, ela tem um problema sério aqui. Não há exclusividade de que o serviço de SAMU, se você chamar, ele não vem. Então, nos Jardins, ele vem. Aqui em Paraisópolis, se alguém passar mal, vai morrer porque não chega. Então, contratamos ambulância. Então, sempre onde nós vimos que tinha um problema que poderia agravar a situação e levar a óbitos, nós fomos criando soluções a partir desse movimento dos presidentes de rua, que hoje está ganhando o Brasil. Nós somos em 14 estados, em 300 comunidades, replicando esse modelo. Tem sido muito interessante.
Zé, como é que se explica a ausência do Estado durante a pandemia, sobretudo em relação às populações de baixa renda?
A ausência, na verdade, já existe antes, né? Eu fico vendo os modelos de campanha contra a pandemia que foram pensados, a gente apelidou até modelo álcool gel, que é um modelo muito do asfalto mesmo, porque não leva em conta que parte da população que vem desses territórios são pessoas que sequer tiveram direito ao isolamento, porque tiveram que manter os serviços essenciais, ou seja, a menina que está no caixa de supermercado, o cobrador de ônibus, o motorista, a massa hospitalar, o cara que limpa a rua, a pessoa que está lá no posto de gasolina, essas pessoas, que é a moradora de favela, elas nem tiveram direito a isso. E a outra parte que estava na favela já era isolada socialmente de direitos. Então, tu tem um quadro onde como é que tu mantém as pessoas em casa sem dinheiro, onde é que você mantém as pessoas em casa de 40% da população de favela, segundo a nossa pesquisa, não tem acesso regular à água e sabão, que é o básico para você manter a higiene das mãos, né, para evitar o contágio. Então, a ausência é muito grande. Por outro lado, olha como é interessante. Nunca se mobilizou tanto esforço estatal para esses setores. Se você olhar a transferência de renda nos últimos 10 anos, o auxílio emergencial foi a maior transferência de renda do país, né? E você tem agora o dilema que são as pessoas que não tem como ter isso. Daqui a 10 dias acaba o auxílio emergencial, não há nenhuma perspectiva disso. É uma questão muito séria, entra nessa falta de liderança que o Gilson estava comentando. Tem um outro processo que a gente já conheceu e baseado no que aconteceu no acesso a exames sobre, e a testes, né, de Covid, que quem tinha acesso a clínicas privadas conseguiu um teste mais qualificado, porque tinha muito falso positivo na rua, ainda tem, né? Mas você veja o exemplo da vacina. Quem vai ser prejudicado? Por isso nós estamos pautando agora que a favela deve ser os primeiros a serem vacinados, depois dos profissionais de saúde e os públicos vulneráveis. Porque esse povo aí que está mantendo os serviços essenciais e parte deles sequer tem direito ao acesso aí para essas clínicas comprar essas vacinas. O que é que vai acontecer? O setor privado vai comprar grande parte dessas vacinas, a grande parte da população não tem como pagar, vai ficar sem.
Com o fim do auxílio emergencial, como vão ficar esses 3 milhões de pessoas que vivem em comunidades e favelas do país?
Nós estamos fazendo um movimento a partir das frentes parlamentares que já tem da renda básica para que o Congresso vote uma extensão do auxílio emergencial até o final de 2021. Porque o que nós estamos vendo aí é que a vacina não chega agora nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre, talvez nem chegue no primeiro semestre, que é muito complicado. Hoje, a preocupação das pessoas, eu estou andando em algumas favelas do Brasil, inclusive eu estive ontem aqui nas favelas aqui do DF, a preocupação das pessoas é a mesma das que eu vi na favela de São Paulo, na favela de Fortaleza, favela do Brasil, e Justo deve confirmar aí também, mas as pessoas estão preocupadas com o fim do auxílio, com a questão da saúde que está cada dia mais agravada e a onda pesada que vem agora de Covid, estão preocupados com os filhos fora da escola e não, também não tem nenhum plano para que essas crianças voltem para a escola, e elas estão começando no início, estava segura as crianças em casa. Agora, as crianças correm mais risco em casa do que na escola. Só que não tem. Aí entra um dilema, é que os pais também não acreditam. Uma mãe da pesquisa, quando a gente fez a questão da escola no início, uma mãe comentou assim, Preto, mas a escola não consegue evitar nem que meu filho pegue piolho, imagine qual vídeo. Assim, há uma coisa complexa de que os pais estão com medo de mandar seus filhos para a escola, porque sabem da fragilidade, mas o Estado também não se responsabiliza em garantir condições. Os filhos das classes média alta estão estudando desde o primeiro dia que as escolas fecharam, eles não pararam de estudar. Porque eles têm computador, têm internet, têm um espaço, têm um tempo, tem ali toda uma retaguarda, né, para garantir que eles estudem. Na favela, não, você tem nada, você não tem nenhuma proposta. Então, educação dos filhos, saúde e vacinação, e dinheiro para garantir aí o pagamento das contas e botar o que comer na mesa, é a prioridade central hoje desse debate. Por isso que, para nós, a prioridade é um plano de proteção social e prioridade que as favelas sejam priorizadas na vacinação.
Gilson, não há nenhum projeto de inserção digital em Paraisópolis?
Aqui em Paraisópolis, nós temos um programa que chama Escola de Líderes Transformadores, que tem buscado fazer formação na área de digital, principalmente voltado para a juventude. Nós temos uma parceria com a Fundação Dom Cabral, com um programa chamado Para Frente, que também voltado para a juventude, voltado para empreendedorismo, pensar em novas tecnologias. Temos criado algumas soluções pensando principalmente a partir de necessidades que temos aqui e oportunidades, né? Então, você pega, por exemplo, aqui o aplicativo de carros não vem aqui. Então, nós estamos desenvolvendo aplicativos. Tem algumas escolas que estão fazendo, são as escolas de robótica. Então, temos algumas linhas nesse sentido. E temos feito um programa voltado para a parte de internet, de levar a internet aqui para as comunidades. A gente tem uma operadora de celular, que é a Paraisópolis Celular. Então, a gente tem avançado bastante nesse sentido. Ainda é um desafio, né? Porque a Paraisópolis, você, e a maioria das favelas, você não tem os dados adequados. Às vezes, a parte de infraestrutura é bem difícil, né? Eu digo de infraestrutura no que diz respeito ao relevo mesmo, que é acidentado. Aqui nós temos duas grotas, tem a parte mais baixa do córrego, então são mais difíceis de fazer esse tipo de instalação, mas a gente vai trabalhando e vai, à medida em que a gente vai estabelecendo novas parcerias e essa molecada vai tomando gosto com as coisas, a gente vai avançando um pouco. Ainda é um desafio distante. A gente teve que se adequar e correr muito para esse processo de digitalização, né? A gente teve que romper um pouco as fronteiras nesse período, porque a internet nos permitiu isso. Mas ainda é um desafio garantir a internet para todo. Essa aula online não existiu. Nós temos um ano aqui perdido. O governo não garante com que as crianças possam voltar para a escola com segurança, mas também não garante que elas possam ficar em casa tendo aulas, né? Porque falta equipamento, faltam dados. Então, são muitos desafios ainda que temos pela frente. A tecnologia é um caminho para poder abrir, para poder criar oportunidades para isso, mas é uma coisa que ainda não é rápido, assim, como a gente imagina. É uma coisa distante para a favela.
Agora vamos ouvir uma das músicas de escolha dos nossos convidados. Andar com Fé, de Gilberto Gil. É sua escolha, Gilson. A música foi lançada em 1982, de acordo com Gil. O uso do faia é assumido com a intenção de legitimar uma forma chula contra a hegemonia do bem-falar das elites. É uma homenagem ao linguajar caipira, ao modo popular mineiro, paulista, baiano, brasileiro, enfim, de falar, falhar no interior. Você gosta muito dessa música?
Eu adoro essa música. Eu acho que ela diz muito sobre esse momento do povo. Com fé e com garra, as coisas vão caminhar e contar com Deus sempre, né? Eu acho que ela é um pouco o hino nosso nesse momento aqui do Brasil. Se sente, o Brasil da favela se sente abandonado, mas que ainda tem muita fé em Deus e tem resistido, né? É na luta do povo que a gente sente essa esperança e fé para continuar. Então temos que andar com fé, não tem jeito.
Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Na lâmina de um pão.
andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olê, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olá, lá, lá. A fé também tá pra morrer. Oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lê, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lê, lê, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Costuma, fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, as populações vulneráveis na pandemia, com o coordenador nacional do G10 das favelas, Gilson Rodrigues, e o presidente nacional da CUFA, Preto Zezé. De acordo com uma projeção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a pobreza extrema deve atingir em janeiro de 2021 uma taxa entre 10% e 15% da população brasileira. Isso significa que a proporção de brasileiros vivendo na extrema pobreza, com menos de US$1,90 por dia, pode dobrar em relação a 2019, quando a taxa foi de 6,5% da população, o equivalente a mais de 13 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre quem vive com menos de US$5,50, a projeção indica que a taxa ficará entre 25% e 30% no começo do ano que vem. A projeção considera o fim do auxílio emergencial e pressupõe um reajuste de 15% no Bolsa Família. É importante salientar que de janeiro a novembro de 2020, a inflação para as famílias de renda mais baixa foi de 4,56%, enquanto a alta inflacionária das famílias mais ricas foi de apenas 1,68%, segundo o indicador IPEA de inflação por faixa de renda. Gilson, como explicar isso, que os mais pobres pagam a inflação do país?
Os pobres, em geral, pagam mais impostos, recebem menos e sustenta uma nação de pessoas que não têm coragem de olhar para o lado, que ainda querem se dividir em muros e que ainda acreditam que o fato de eu morar em Alphaville eu vale mais do que um cara que mora na Alfavela. Então, eu acho que é uma questão que ainda está muito enraizada no Brasil, desde a época da colônia, e que nós temos que criar ferramentas e políticas públicas efetivas para transformar essa realidade. Nós precisamos colocar mais gente lá com o olhar do povo, a gente possa estar sintonizado com a realidade, com o pé no chão, para poder fazer as transformações que precisamos, porque a realidade é que hoje quem está lá e está representando é muito difícil conseguir mudar esse olhar. É cada vez mais pressionar o povo e causando cada vez mais miséria. O Brasil é um país rico, o país é rico em minério, rico em água, rico em petróleo. Nós não deveríamos estar passando uma situação em que o povo tem que receber uma miséria, e que agora, passada essa situação de miséria, com esse auxílio que é muito pouco e que é fruto da luta da sociedade civil, a gente está numa situação mais agravada, com o Brasil tão rico, com tantos bilionários no Brasil, com tantos políticos ganhando altos salários, com tantos juízes, com esses com esses salários absurdos e a população ainda passando a necessidade. Então, tem que mudar a política. Se a gente não mudar a política, não vai mudar nada. Me falaram que o Brasil ia ser melhor nesse processo de pandemia, mas o que nós estamos vendo é que a realidade é que o Brasil é o mesmo. A gente tem picos de euforia, picos de processos de mudança e de ajuda, mas que não se estabilizam. Precisa mudar de verdade a realidade. Se a gente não criar a política pública, por mais que a sociedade civil esteja mobilizada e as organizações tenham feito sua parte, é o poder público que faz as políticas acontecerem no Brasil e que tem recursos para isso. Então nós temos que mudar isso na prática e tem que mudar também as cabeças lá em cima.
Preto Zezé, como mudar essa realidade? O pobre paga quase 5% da inflação e o rico apenas 1,68%.
O pobre só é pensado como custo, nunca como solução. Parece que vai ter uma saída para a economia na pandemia sem os pobres fazerem parte de serem salvos. Se não salvar as vidas dos trabalhadores, de quem produz, da riqueza e carrega o país nas costas, como o Gilson bem pontuou aí, não vai ter saída para o Brasil, não, cara. Eu não sei de onde é que os economistas estão pensando em enxugar a máquina, em ter Estado enxuto. Na favela, o Estado já é enxutíssimo, ele é ausente total. Nós entendemos de Estado mínimo como ninguém, gente. Nós entendemos de Estado enxuto como ninguém. Nós somos pós-doutor em Estado mínimo, e as economias que se faz, porra, a gente vendo aqui o Vale Mãe... E uma mãe fazendo um malabarismo econômico com engenharia, uma gestão de crise com 200 conto, cara. Ativando proteção de criança, proteção de idoso, deixando dinheiro no local, negociando uma dívida para cá, outra dívida para lá. Essa mulher devia dar aula aos economistas do Banco Central. Ao invés da gente ficar sendo visto só como prejuízo, como peso, por exemplo, no enfrentamento de recessão, tem desoneração da folha de pagamento, tem isenção de imposto para grandes empresas. Mas quando você olha quem paga mais imposto no Brasil, não é só quem paga, é quem injustamente não recebe o retorno. Porque se o cidadão do Higienópolis ele paga o mesmo preço de um pão do cidadão do Heliópolis, o Higienópolis está lá, está a rua limpa, está a iluminação, está saneamento básico, está a parte de infraestrutura. Já no Heliópolis falta tudo, o cara pagando a mesma carga tributária. Então é uma injustiça muito grande quando se fala de debate tributário, onde o pobre só é custo, nunca investimento, nunca responsabilidade do Estado. Tem que começar a inverter isso, continuar outra agenda, em que, além de produzir riqueza, que é muita, e que o Estado se apropria em forma de imposto e não devolve, quem está carregando o país nas costas é essa massa que está dando uma lição de equilíbrio psicológico diante de uma crise dessa, sanitária, econômica, porque não tem... tido saques, quebra-quebra, você não tem visto isso, mas eu não acredito que isso vá se manter se você tira a perspectiva da favela. Aí você não vai ver. Eu não acredito que pais e mães vão ficar vendo seus filhos morrendo de fome, chorando de fome, de barriga vazia e vendo prateleiras lotadas de comida, ou então morrendo no camarote, assistindo o mundo todo ser vacinado e os pobres sem vacina. O país caminha para uma situação tensa e complicada, que as elites econômicas e políticas saibam disso.
Você também prevê um caos social com o fim do auxílio emergencial, Gilson?
Eu prevejo uma situação muito instável no Brasil, uma situação de agravamento da crise sanitária, porque não foram criadas políticas necessárias de proteção para o povo da favela. E também, com o agravamento da crise econômica, o desemprego, a situação tende a piorar bastante. Dizem que quem manda no corpo é a cabeça, mas deixa a barriga ficar com fome, você vê o que a barriga manda a cabeça fazer. Então, eu acredito que se nós não criarmos condições para que a população poder se proteger, poder se alimentar, poder estar numa situação confortável nesse próximo período, nós vamos viver momentos difíceis para o Brasil. Já se fala, com relação à crise sanitária, de um janeiro mais triste para o país. E se o janeiro vai ser mais triste para o país, são os nossos irmãos das favelas que estão morrendo todos os dias. Quem tem contaminado mais são as pessoas de periferia. Quem tem morrido mais são os pretos da periferia. São o que os dados têm apontado. Então, esse janeiro mais triste é um janeiro triste para nós mesmo. Então, nós precisamos nos organizar, criar condições. Eu, assim, tem hora que me dá vontade de ir quebrar os pneus. Eu acho que está demorando, viu, Preto Zezé? Está faltando um pouco de indignação. Eu não me conformo da gente poder ter que contratar ambulâncias aqui e pagar para ter uma equipe médica profissional porque o SAMU não vem. Isso é obrigação do Estado. Por isso que nós entramos com uma ação na Justiça. Eu não concordo de ter uma fila enorme de 5 mil marmitas sendo distribuídas diariamente. A gente tem que distribuir cestas básicas para quem não quer. Tem que ficar na fila, né? Para a gente, nosso povo nordestino, principalmente, nós nos envergonhamos de poder ter que ficar pedindo. Nós queremos trabalhar, nós queremos prosperar. Nós não viemos para São Paulo, por exemplo, para poder morar em cima do córrego, passar dificuldade. A gente quer ficar rico. Então, nos colocaram nessa situação, nessa condição, e nos impõem e nos maltratam todos os dias. É como os 9 jovens do baile 17, que foram encurralados, pisoteados e mortos. Nós temos sido encurralados, pisoteados, e temos morrido todos os dias, e temos que ficar calados. É isso que está acontecendo, ainda estamos calados. Precisamos nos revoltar. Então, eu preciso, convoco a sociedade para não se calar nesse período, para não acreditar nesse novo normal. O novo normal tem que ser comida no prato. O novo normal tem que ser criança na escola com segurança. O novo normal tem que ser uma vida nova com emprego. Eu fico aqui indignado porque todos os dias aparece uma história, uma situação, crianças mandando cartinha no Natal, pedindo coisas, comida, pedindo arroz e feijão. É um absurdo a gente viver num país tão rico e chegar numa condição dessa e conformar que a gente tem governos incompetentes, governos que não sabem conduzir o país. A gente aceitou o governo do jeito que ele é. A gente nem reclama mais porque o cara é louco. Então, pelo amor de Deus, um é louco, outro é marqueteiro, o outro está doente, está tudo bem. Está doente, menos mal. Mas é um absurdo a gente chegar numa situação como essa. Precisamos mudar esse país e começa pela gente.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o coordenador nacional do G10 das favelas, Gilson Rodrigues, e o presidente nacional da CUFA, Preto Zezé, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. O final do ano vem chegando e o tema centro de nossas preocupações passa a ser a vacinação da população brasileira. O ano de 2020 ficará marcado pela tragédia da pandemia da Covid-19, que espalhou o sofrimento e a morte para milhões de pessoas em todo o globo. Perdemos centenas de milhares de brasileiros e brasileiras para essa doença que ainda hoje muitos temam em negar. Mas 2020 marcará também a capacidade de reação da ciência, o fato de pesquisadores de todas as partes do mundo, com o apoio de governos e da iniciativa privada, conseguirem em prazo recorde a criação de vários tipos de vacina para a prevenção do contágio em massa da população mundial. É surpreendente que as pessoas estejam já agora em dezembro de 2020, em alguns países, começando a se vacinar contra uma doença praticamente desconhecida até janeiro deste mesmo ano. O Covid-19 mata e desestabiliza economias em todos os países. A vacina é um sinal de esperança, de vida e de retomada do crescimento econômico. No Brasil de hoje em dia, em que mesmo os temas mais triviais e óbvios passaram a ser alvo de polêmica, diante da agenda patrocinada por muitos populistas, demagogos e oportunistas que se alimentam da divisão da sociedade, a vacina se tornou o tema do momento, e pior, o tema jurídico do momento. Já chegaram ao STF, Supremo Tribunal Federal, algumas ações tratando do tema da vacina, e nas ADPF 754 e 756, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu por intimar a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o ministro da Saúde e até mesmo o presidente da República a prestarem explicações para a corte sobre o que vem fazendo para aprovação, compra de vacinas, algumas das quais já vêm sendo utilizadas em outros países, como disse, e sobre os planos que o governo tem para vacinar a população brasileira. Do ponto de vista jurídico, o tema é simples. E não for a postura errática de nossos governantes, estaríamos em outra posição, provavelmente iniciando a vacinação de nossa população ainda neste mês de dezembro. A Constituição brasileira diz em seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco à doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O texto constitucional, portanto, assevera o direito de ser vacinado e também o dever de proteger-se para conter a disseminação da doença entre os demais brasileiros. Lembrando que, neste caso, os mais prejudicados pela doença são os mais pobres, os mais velhos e aqueles que, por sua condição de saúde frágil, necessitam de maiores cuidados. O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem amplas condições materiais, instalações, pessoal e recursos financeiros para atender toda a população brasileira em tempo razoável, possibilitando a redução da escalada de contágios, internações e mortes, e possibilitando ainda a retomada da vida econômica. Apesar disso tudo, a população brasileira ainda não sabe se e quando será vacinada. Pior, pesquisa recente do Datafolha indica que a disposição da população para vacinar-se vem caindo, o que mostra haver uma campanha intensa de desinformação da população pelas redes sociais, fruto do chamado movimento anti-vacina. Se a Constituição e a legislação obrigam o Estado, observem que me refiro a todos os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, a adotar uma postura ativa em prol da imunização da população, do ponto de vista moral, não parece restar dúvida sobre o fato de que aqueles que se negam a tomar vacina são covardes, são perversos. Covardes, pois temem se arriscar, ainda que minimamente, para proteger o próximo, para proteger seus pais, avós, parentes ou simplesmente os demais membros da sociedade em que vivemos. Perversos, pois ao negar a dose mínima de generosidade ao próximo, estão a guiar-se pela pulsão de morte, estão inconscientemente a propagar a dor e a desgraça como forma de satisfação íntima, puramente egoísta. No Brasil de hoje, a luta contra as forças da perversidade é primeiramente uma luta pela legalidade, pelo cumprimento dos direitos fundamentais e da Constituição. Uma luta, nesse caso, para que os governantes busquem, no menor prazo possível, vacinar e imunizar a população. Mas uma luta também para convencer nossos parentes e amigos a se vacinar, seja como dever jurídico, seja como um dever moral de reagir contra a morte, de lutar pela vida e de proteger e defender o próximo. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Cuidem de nossa democracia. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nós continuamos nossa entrevista, hoje falando sobre as populações vulneráveis na pandemia, com o coordenador nacional do G10 das favelas, o Gilson Rodrigues, e o presidente nacional da CUFA, Preto Zezé. Em novembro, um mapeamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, revelou que os preços dos itens na cesta básica aumentaram em 16 das 17 capitais. No ano, a elevação é generalizada, chegando até 35%. Enquanto a inflação oficial em 12 meses está próxima dos 4%, a cesta básica mais barata em novembro, calculada em R$ 451,00, foi a de Aracaju, no Sergipe. As mais caras foram as do Rio de Janeiro, R$ 629,00, e de São Paulo, também de R$ 629,00. Com base na cesta carioca, o DIESE estimou em R$ 5.289,53 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de um trabalhador e sua família. Esse valor supera mais de 5 vezes o mínimo oficial. As contas não fecham e a desigualdade aumenta cada vez mais. Como auxiliar as populações vulneráveis diante desse cenário, Preto Zezé?
Nós temos um desafio grande agora, que é construir uma agenda pública, igual como a gente conseguiu fazer aquela mobilização pelo auxílio emergencial, que inicialmente era de R$ 200 e depois foi para 600. O desafio agora é conseguir juntar o máximo de setores que influenciam na política, no empresariado, na sociedade civil, no mundo artístico, em torno de uma agenda de emergência, que tem um tripé aí da saúde, da economia, né, da saúde barra vacinação, da saúde barra cuidado com crianças, educação, e do tripé econômico, proteção econômica, que também está ligado à proteção social. Então, acho que isso é um tripé de agora. E a outra é como é que a gente incide no debate político que está sendo feito no parlamento agora, porque nós vamos ter essa tensão aumentando, né? Vacina, crise social, fim do auxílio, as coisas aumentando o preço, né? Inflação, recessão, desemprego, número de mortos, talvez, infelizmente, talvez a gente chegue a 200 mil mortos esse ano ainda, né? Que é um número, assim, trágico, né, cara? E a maioria das pessoas, a gente sabe quem são. Pessoas negras, pessoas de favela que estão morrendo nesse processo. Há um descontrole total dos mecanismos de controle de distanciamento e tal. Não tem isso, então a gente está fazendo ações de máscara, de proteção de idoso, para ver se diminui o impacto. Mas, assim, eu também compactuo com o que o Justo falou, assim, o terceiro setor está salvando a pátria, mas a responsabilidade do Estado não pode ficar terceirizada. Não pode, nós não defendemos que o terceiro setor faça o serviço do Estado. O Estado tem que devolver a alta carga tributária dos impostos que ele recolhe. E agora, nesse momento, tem que ter claro. Aqueles que fizeram um discurso sobre rivalidade entre economia e vida, está claro que agora nós vamos perder 200 mil vidas, a economia está beijando o chão, o desemprego no teto. Então, não há dicotomia entre essas duas coisas. Pelo contrário, há que escolher que só tem economia melhorada e com possibilidade de sair rápido dessa crise se a gente proteger as pessoas, principalmente os trabalhadores que geram a riqueza desse país.
Gilson, eu quero ouvi-lo. Pelo preço da cesta básica de São Paulo, o trabalhador que ganha R$1.000 deveria ganhar 5. A vida do trabalhador comum no nosso país vale menos do que a vida do classe média, para usar o termo do Preto Zezé, que mora em Genópolis, nos Jardins?
O que nós estamos vivendo agora é a realidade de que a medida... São dois pesos e duas medidas, né? Então, a realidade é que nós estamos vendo que essas vidas parecem que valem menos, mas essas vidas que têm sustentado esse país. Eu acredito muito que a única forma da gente ajudar as favelas a prosperar no próximo período e amenizar essa situação de crise é criar condições para que elas possam prosperar, para que elas possam ter formação, ter acesso a crédito. Eu tenho visto aqui, e nas favelas de São Paulo, muita gente que usou o auxílio emergencial, mesmo os recursos que foram vindos da questão do desemprego para empreender, para abrir negócios. A população de favela tem uma vantagem, que é o fato de estar concentrada, e ainda que a renda seja menor, elas consomem bastante. Então, esse consumo pode fazer girar a economia local e fomentar mais empregos, fomentar o desenvolvimento local. Então, eu acredito que uma das políticas que deveriam ser criadas era de incentivo ao comércio local. 40% da população de favela sonha em empreender. E à medida que tiver formação, que tiver condições de crédito, de criar seus produtos, né? Ainda mais agora com essa questão digital, que você pode romper as fronteiras, um produto ele não está mais limitado a seu CEP, acho que tem oportunidades de crescimento, de gerar trabalho e renda na favela. Acho que é uma forma de ajudar nesse sentido. Mas, concretamente, nós temos que fazer, rever essa questão do salário mínimo, criar condições de recursos para que possam ser destinados para o salário, melhorar a questão dos auxílios, que o valor ainda é muito baixo, né, para que o Brasil consiga sair da crise. Quando o Preto Zezé falou de que não tem sair da crise sem os pobres, né, é justamente isso, o dinheiro que entra para a favela, ele volta para o Brasil. E circula, e essa economia que circula, ela ajuda a nossa economia. Quem não está enxergando isso é ignorância pura, descaso e preconceito.
A segunda onda do coronavírus chegou nos patamares do ano passado, no número de infectados e mortos. Você teme também que a contaminação se amplie nas favelas de Paraisópolis?
Eu acredito que, por fazermos parte do grupo de trabalhadores essenciais, que tem circulado, né, a gente continua circulando, voltando ônibus e metrôs da cidade, a gente está muito mais exposto à situação do vírus. Então, eu acredito numa maior contaminação no próximo período. Há um processo também de relaxamento da sociedade no geral, e isso, óbvio, interfere no nosso dia a dia. Por mais que nós tenhamos planos de prevenção aqui, de acompanhamento e distribuindo muita máscara, a população está cansada também de ficar em casa, de isolar, a máscara já está cansando bastante. E aí também não tem uma política muito clara no Brasil de proteção, né? A política do Brasil é vai para as festas, não precisa usar máscara, não toma vacina, então, e que o vírus já está acabando. Então é uma realidade dura, né, para a população que olha para aquilo e não consegue discernir se realmente aquilo é verdade ou não. Então hoje nós não temos em quem confiar. Então, por conta disso, e a realidade está mostrando, é que vai haver um aumento de casos e um aumento de mortes. E vai interferir as favelas e Paraisópolis não está excluída disso.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nós estamos quase no final do ano. Cada indivíduo faz o seu balanço, sonha com um novo ano, faz projeções. O que de mais importante ele deve levar em consideração para realmente transformar a sua existência e mudar paradigmas?
É uma tônica de final de ano, os famosos balanços, né? Eu olho para isso com uma relativa, assim, parcimônia. Quem fazer balanço vai fazer direito. E, em geral, as pessoas medem suas vidas por coisas ridiculamente pobres, né? Ganhou dinheiro? Construiu uma casa? Tá amando alguém? Perdeu seu namorado? Põe isso num balanço. Nenhuma empresa seria burro o suficiente para pensar, né, nos seus ganhos e prejuízos dessa forma. Mas as pessoas, principalmente quando estão no estado de debilitação, de vulnerabilidade, elas entram numa espécie assim, de obsessão ou de dependência com ajuizamento, com balanços, auto-observações, comparações, e que em vez de gerarem um ponto assim de transformação, geram promessas inócuas ou geram um achatamento narcísico ou depressivo daquele sujeito. Então, recomendo assim, para fazer um balanço, então faça sua biografia, escreva, mínimo 20 páginas, tá? Antes disso, não tem juízo nenhum, não tem avaliação, não tem nota, não tem passou de ano ou não passou. Quer fazer assim uma reinvenção da sua vida? Tem que restaurar antes a sua capacidade de sonhar. Sonhos não são metas, objetivos que você escreve ali no seu balancinho, eu chego no final do ano, eu digo assim, você deu positivo ou deu negativo. Sonhos são figurações da indeterminação, eles são símbolos. Se você se relaciona com seus símbolos como se fossem objetos de consumo, que você vai a um shopping center e escolhe qual que é que você quer para o próximo ano, desista, não faz balanço, tem que voltar antes para a oficina, vai procurar um terapeuta ou um analista e daí sim, sua vida, ela vale muito mais do que isso. Faça balanços, mas faça balanços direito, leve a sério, cuide de si.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, as populações vulneráveis na pandemia, com o coordenador nacional do G10 das favelas, Gilson Rodrigues, e o presidente nacional da CUFA, Preto Zezé. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, divulgou em abril de 2020 uma nota técnica sobre o acesso ao SUS nas 20 maiores cidades do Brasil. Os dados revelam que um total de 228 mil pessoas acima de 50 anos e de baixa renda não poderiam, por causa da distância, caminhar por menos de 30 minutos até uma unidade de saúde do SUS, que realiza a triagem e encaminha os casos suspeitos de Covid-19 a hospitais. Além disso, 1 milhão e 600 mil pessoas com esse mesmo perfil moram a mais de 5 quilômetros de um hospital com capacidade para internar pacientes em estado grave de insuficiência respiratória com suspeita de coronavírus. O levantamento do IPE levou em conta os que estão entre os 50% mais pobres da população brasileira. Essa população vulnerável, nas 20 maiores cidades brasileiras, soma um pouco mais de 4 milhões de pessoas, o que significa que, de acordo com o estudo, mais de 40% tem menor acesso ao SUS para internação. Gilson, os mais pobres estão fora do SUS?
Os mais pobres, na verdade, só podem contar com o SUS. Esta é uma realidade. Mas é um SUS diferente, é um SUS com mais dificuldades, né? Nós temos aqui, por exemplo, dificuldade de acesso ao hospital, acesso à maternidade e, por exemplo, mais grave numa situação de pandemia, por exemplo, é a situação de que as ambulâncias não chegam nas favelas, por puro preconceito. Óbvio que existem alguns problemas, mas ninguém vai parar uma ambulância e vai socorrer uma pessoa de Covid ou de um infarto de uma situação como essa. Então, nós precisamos fazer com que o SUS, acho que o SUS cumpriu um papel muito importante e graças a Deus podemos contar com ele aqui, mas existe alguma série de barreiras que precisam ser observadas e garantir que esse acesso possa estar mais próximo das pessoas. Óbvio que nós temos que ter também uma participação mais forte da população, né, de proteção do SUS. Acho que houve um círculo agora de melhoria em que a população se reuniu em torno do SUS e percebeu o quanto é importante. Mas ainda tem muito que ser mudado e precisamos muito de investimentos para que o SUS possa chegar para todos. É um programa que é para o Brasil inteiro, mas que precisa fazer chegar onde mais precisa.
Preto Zezé, as populações periféricas estão abandonadas à própria sorte, pelo que nós vimos aí do levantamento do IPEA. Podemos considerar que esse abandono do Estado é uma violência contra a população negra e periférica?
Se não fosse o SUS, a situação estaria bem pior no Brasil. Por isso que o SUS é uma das bandeiras, né, o fortalecimento do SUS, é uma das bandeiras que a gente lançou na primeira semana da pandemia, um documento com 14 propostas de engajamento empresarial e governamental, está no site da CUFA, propondo que se tivesse a ampliação do serviço, envolvimento dos agentes comunitários de saúde, porque é quem está na ponta, né? Quem está garantindo, né? Tem que ter uma rede maior, capilaridade maior. Pena que não se tem plano de saúde, às vezes não se tem nem ministro no Brasil, então é muito complicada a realidade que a gente está vivendo, de falta total de liderança. Tem que torcer agora que os governadores se alinhem e possam garantir, inclusive, um plano de vacinação feito do jeito que cada estado quer, é super perigoso, principalmente para os mais pobres. A gente tem evento da Zika, da H1N1, que foram processos super, né, eficientes com o Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, nós temos um acúmulo, nós temos lição de casa feita. Então, não justifica a gente ter que fazer um plano de vacinação de cada governador para um plano da sua cabeça. E a gente sabe quem vai pagar o pato disso no final, né?
Pedro Zezé, quero a sua opinião sobre a atuação da PM nas favelas.
Eu acho que nós temos um problema da segurança pública que envolve a prática da PM. A primeira coisa é a gente entender que a segurança pública, em particular as polícias, não respiraram os ares da redemocratização no país. É tanto que as práticas dela relembram as mesmas práticas da época da ditadura. A diferença é que o comunista, ele foi trocado pela figura de um jovem negro da favela, onde ele leva tiro na abordagem sem ter arma alguma, como aconteceu no Rio. Ele é morto no baile funk, a culpa inclusive é dele, como aconteceu lá em Paraisópolis. Ele, o mais complexo ainda é que em alguns estados a maioria dos policiais também são negros, o que torna ainda o racismo mais perverso, porque faz com que uma pessoa odeie ou entenda que o seu semelhante é um inimigo ou um culpado, até provar o contrário. Mas aí nós não passamos, durante os governos, ninguém quis botar a mão para fazer a reforma da segurança pública, criar o Sistema Único de Segurança Pública, criar um fundo, democratizar o controle social da sociedade, como nós fizemos com o SUAS e com o SUS, aumentar a participação, juntar outras políticas públicas, políticas de segurança. E o que, que se viu no Brasil? A gente está vendo paulatinamente as questões sociais gerando violência e a questão social virando caso de polícia. Quando, na verdade, se a gente tratasse as questões sociais como questão social mesmo, talvez a polícia se envolveria menos, seria um pouco sobrecarregada, teríamos menos prejuízos letais de ambos os lados, porque é o país que a polícia mais mata, mas também é o país que a polícia mais morre. Então, são trabalhadores da segurança também que não voltam para casa...
E os policiais que mais morrem são negros.
É, e aí você tem o quê? Você tem uma dificuldade nossa que, no momento, a população, diante do medo e desespero, diante de um outro tipo de violência que acontece dentro das favelas do Brasil, ela está trocando a prioridade de um debate sobre questões sociais, mas colocando na hierarquia a demanda por lei e ordem. Então, você tem setores populares torcendo, votando, abraçando desesperadamente uma agenda que ele promete armas, cadeia, prisão e lei mais rígida como resolução da situação, o que não tem ocorrido. E não é verdade que a justiça solta, porque nós temos a terceira população carcerária do Brasil.
Na sua maioria, formada por negros e pobres.
E, né? Pobres. Que nós temos uma crise maior do ponto de vista político e desse debate público, é que os setores progressistas que deveriam questionar e oferecer uma alternativa, eles foram anexados, eles praticam isso. É só lembrar em que período de governo foi criados os presídios nacionais, né, as forças nacionais, os maiores investimentos em construção de prisão, viatura, munição, efetivo, e quando o centro do debate seria uma outra perspectiva de segurança pública junto com outras políticas públicas. Eu vou dar um exemplo bem claro, ilustrativo, que acontece nas favelas do Brasil, principalmente a partir de 6 horas da tarde da sexta-feira e termina 6 da manhã na segunda, que é uma ocorrência que onera, que ela é majoritária nas chamadas do 190 de todo o país, que é a embriaguez e desordem. Essa categorização de ocorrência. E o que, que acontece? Quando esse número liga, é geralmente uma mulher com filhos em casa, ligando para a polícia e ajudá-la, porque o marido está embriagado, descendo a porrada em todo mundo. Quando você sabe a embriaguez e desordem, vem violência doméstica, que muitas vezes termina em feminicídio e violência contra as crianças. A polícia vai lá, uma polícia que não é preparada para ir para uma favela para fazer um atendimento da vida, é preparada para defender a propriedade e garantir lei e ordem. Então ela não tem habilidade para essa abordagem. E aí manda a polícia lá. A polícia... primeiro problema, na favela não tem Estado Democrático de Direito, certo? Não há isso, Constituição, lei relacionada à segurança pública. O policial invade a propriedade, é pé na porta, entra, desce porrada, isso é uma constante. Quem está em favela está ligado que é assim que funciona. É triste dizer, mas aquele cara do Heliópolis, aquele playboy lá, que esculhambou os policiais e xingou, é triste constatar, mas tudo que ele disse é verdade. O cara é fortão, é pesadão na favela, mas lá ele é um cordeirinho, o cara humilhou o policial. Infelizmente, tudo que ele disse sobre comportamento policial no Heliópolis e numa favela, infelizmente é verdade. E aí o que, que acontece, depois desse parênteses? Você vai para a delegacia com essa ocorrência. O policial que invadiu a propriedade foi neutralizar o cara alcoolizado, teve que usar força, a família ficou com medo, achando que era violência, se envolveu, virou um bolo doido. Chega na delegacia, a mulher que ligou solicitando o serviço da polícia, testemunha de acusação. O cara embriagado que gerou todo o caos e a confusão vira vítima da lesão corporal e da invasão da propriedade, e o policial que foi atender a ocorrência vira réu. Numa situação que eu poderia trabalhar lá no território para que não demandasse ação policial desastrosa desse jeito, porque eu poderia ter um alcoólico anônimo, eu poderia ter creche, proteção de criança e adolescente, eu poderia ter empoderamento econômico, principalmente das mulheres, porque elas dependem dos maridos, por isso que a violência muitas vezes predomina e continua, porque ela depende economicamente. E agora com a Maria da Penha, se o cara for preso por violência, ele fica preso mesmo, e segunda-feira, qual é a visão da mulher? Meu Deus, não vai ter quem pague as contas, porque eu dependo financeiramente do salário e do dinheiro que o cara traz para casa. Então a mulher passa a conviver com esse violentador, geralmente termina em morte, pelo que nós temos visto, pelo aumento do feminicídio. Então é preciso repensar polícia que queremos. Que polícia que nós queremos? É uma polícia que tenha como eixo a proteção à vida, que não acredite que respeito vai conseguir com intimidação e violência e porrada, e uma polícia que entenda que ela é parte do povo, como um amigo meu me disse, policial, mas para vocês, eu sou a parte do povo que usa farda. Então é preciso que essa parte do povo que usa farda não violente seu próprio povo, não pratique essa contradição terrível que deve ser para eles. Inclusive, a gente viu policiais encontrando filhos de manifestações, conhecidos nas favelas, tendo que praticar esse tipo de violência que, na verdade, não aumenta o respeito, não aumenta a credibilidade, pelo contrário, aumenta o ódio da comunidade à polícia como um todo e da polícia contra a comunidade na medida que a gente revida com denúncia ou com protesto ou com alguma intervenção. Então, é preciso encontrar um meio termo, entender polícia como trabalhadora da segurança e que a comunidade precisa que esse serviço, que é essencial para manter o equilíbrio da sociedade, ele seja feito da maneira que a gente possa dialogar e não ter medo, que a gente possa trabalhar sem desconfiança e que a gente não tenha um misto de desconfiança e sossego, né? Mas que a gente possa ver na polícia segurança realmente para todos.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As consequências econômicas da crise de Covid-19 afetaram a cultura de forma mais severa do que se esperava. A constatação é da Unesco. A agência da ONU analisou as medidas de governos para socorrer o setor em vários países. Durante 6 meses de confinamento social, a área de produção musical pode ter perdido mais de 10 bilhões de dólares em patrocínio e apoio institucional. O mercado livreiro deve sofrer uma redução de 7,5% por causa da crise. Na indústria do cinema, 10 milhões de postos de trabalho podem ter sido eliminados somente nesse ano. E 1/3 das galerias de arte contaram ter cortado pessoal. Num novo guia, a Unesco ressalta o fechamento de salas de cinema e teatros e livrarias. Além disso, muitos artistas ficaram sem oportunidade de trabalho. na publicação da Unesco Cultura em Crise, um guia de políticas para um setor criativo e resiliente, a agência quer assistir os governos. A Unesco lembra que a cultura concentra 30 milhões de empregos. E a diretora-geral da agência, Audrey Azoulay, afirma que é preciso ajudar o setor a sair da crise e fomentar a diversidade cultural. Artistas trabalham geralmente no setor informal e acabam ficando para trás num momento de crise como esse. As mulheres estão ainda mais expostas a trabalhos precários na arte e na cultura e, por isso, mais propensas à insegurança social. O Guia da Unesco para ajudar o setor da cultura a sair da crise gerada pela pandemia traz três eixos principais de ação que os governos podem tomar, como apoiar os artistas e profissionais do setor, fortalecer as concorrências das indústrias criativas e culturais e apoiar indiretamente as suas ações. A agência da ONU citou os exemplos do Uruguai, Filipinas e do Zimbábue, que estabeleceram fundos de apoio aos artistas durante a pandemia. Já a Alemanha e os Emirados Árabes Unidos se propuseram a comprar os trabalhos dos artistas, além de encomendar obras durante a quarentena. E desde o confinamento social, muitos espetáculos passaram a ser feitos online, mas com 46% da população global ainda sem acesso à internet, quase metade do mundo permanece sem acesso à cultura. E os artistas, sem o contato com o público. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos são direitos de todos.
Nós estamos quase no final do programa e eu gostaria de fechar com você falando do sentimento, né? Você expressou durante o programa as necessidades e até uma revolta, né, contra o descaso do Estado e do preconceito da sociedade em relação aos moradores de favela. Quais os sentimentos que predominam na periferia de São Paulo?
Acho que o principal sentimento é um sentimento de abandono, um sentimento de descaso, um sentimento de que não está sendo lembrado, de que nós não somos citados e, mais uma vez, vamos ficar largados à nossa própria sorte. É o que tem acontecido durante esse processo de pandemia.
2021 está chegando. Qual é o seu maior sonho?
O maior sonho é que a gente possa viver um Brasil de união. Um Brasil que a gente não tem que se dividir entre ricos e pobres, se dividir entre muros, que a gente possa ter um Brasil que todos possam ter acesso a álcool, gel, a máscara, ao seu home office, que a gente possa ter um país que o brasileiro não precise passar fome e que a gente possa erradicar as favelas do Brasil, transformando elas em bairro. Acho que a única forma da gente conseguir fazer isso é unindo a população, é garantindo direitos e elegendo bons políticos para estar nos representando lá em cima.
Preto Zezé, para a gente fechar a sua participação no nosso programa, qual é o seu maior sonho?
Eu sonho que as favelas acabem, mas até que elas não acabem, nós vamos lutar incansavelmente 24 horas para que elas se tornem lugares melhores das pessoas viverem.
Gilson, muito obrigado. Preto Zezé, foi um grande prazer conhecer os dois. Vocês contem com o Observatório para divulgar o que é necessário para a gente mudar essa realidade em relação à população de baixa renda que mora nas favelas do Brasil. Parabéns pelo trabalho dos dois.
Valeu, obrigado.
Agradeço as participações do coordenador nacional do G10 das favelas, Gilson Rodrigues, e do presidente nacional da CUFA, Preto Zezé. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp. Ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11, no telefone 98851-2317. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.